que pensar para que a vontade do Senhor seja feita. Para que nós entendamos que é nessa vontade do Senhor que o homem pode se salvar. Há um caminho de volta para o paraíso, de onde fomos lançados fora. Há um caminho feito por Deus, inaugurado pelo Senhor, que nos leva de volta para o céu. Ajuda-nos a entender. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, na última live, eu gostaria de falar na última reunião. A última live, para mim, é uma reunião. Nós estamos reunidos, apesar de separados. Agora mesmo eu recebi uma mensagem lá da Cresce, lá na Bélgica, que ela lá já era 9:30, diferença de horário para nós lá, parece que são 6 horas.
5 horas. O horário de verão são 6, mas não tem mais horário de verão, então são
5 horas. Pois é. É muita coisa, né? 5 horas. E
meia-noite lá, né?
Então ela falou, nós já estamos esperando. Né? Com certeza. Deve estar bem frio lá ou não. Eu agora parece que já não, né?
Está começando a esquentar.
Amém. Então, na última reunião nossa.
O senhor fala da academia?
O Neto está me lembrando aqui, da academia lá na cooperativa. Nós entendemos que ela pode ser usada 3 pessoas, não mais do que 3 pessoas, e já com a orientação que nós deixamos lá uma orientação para ser seguida. Parece que tem algum material que tem que ser devolvido para lá, né? E então, nesses termos, pode e deve ser usada, né? Voltando aqui. Então ficamos na última live com uma dúvida que foi levantada por algumas pessoas. Algumas pessoas me falaram sobre isso. E nós entendemos por bem de reforçarmos então o entendimento. Eu não sei se todos ou apenas alguns. Aí ficou uma dúvida, porque parece que nós, na última live, parece que eu não expliquei direito com relação ao reino. Não estava falando sobre o reino de Deus, né? Continuando falando sobre o reino de Deus, é uma coisa que está precisando ser explicada ainda, muita coisa. E aí fica evidente que o entendimento ainda não é suficiente. Então, a dúvida foi que, então Deus reina a terra? Então Deus reina a terra? Mas parece que Deus não reina a terra, só reina a igreja. Então ficou essa dúvida aí. E eu não tiro a razão. Se ficou a dúvida, é importante que a gente sane essa dúvida, né? Talvez não tenha ficado a dúvida para a pessoa que não interessou pelo assunto, então ela não pensou, né? Mas aquele que pensou, que e que foi meditar, ficou a dúvida. Mas eu quero dizer, explicar o seguinte, que na verdade Deus reina tudo. Ele é Senhor do céu e da terra, né? Agindo eu, quem impedirá? Isso significa que ele, se ele agir, não tem ninguém que impede. Significa que ele tem domínio sobre a terra. Amém? Ele tem domínio sobre a terra? Tem. Ele tem domínio sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, sobre o próprio inimigo maior, que é o Satanás. Ele tem domínio, ele é o Senhor. Só há um Senhor. É ele. E ele tem domínio sobre tudo, sobre o céu e a terra. Mas por que então na terra não se obedece? Por que na terra não aceita o governo de Deus? É, a terra, é, na verdade, deixei-os, localiza para mim, andar em seu próprio caminho, em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Então ficou assim. É, o homem foi lançado fora do jardim do Éden. E Deus disse para ele: se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal.
Atos 14, 16.
Pois é. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Atos 14, 16.
Isso.
É, dizendo, quando porém, versículo 15, e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Minha é a terra e o céu. Minha é a terra e tudo que ela possui pertence a Deus. Tudo que ela possui pertence a Deus. É, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há nele. O Deus vivo, Jesus Cristo. Foi ele que fez. Deus, que fez o céu, a terra, etc. Tal, né? O qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, ele permitiu que todo mundo andasse em seus próprios caminhos. É, no momento, ele criou um caminho, deixou que todos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, versículo 17 diz assim: não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Não é? Tudo que tem na terra, chuva, o tempo, as coisas boas, as bênçãos, tudo vem de Deus. Ele continua, então, mandando chuva, ele continua. Não é assim? No entanto, criou um caminho santo, criou um caminho reto, um caminho que fosse a salvação da terra. Por quê? Se ele deixou que andasse cada um em seus próprios caminhos, fizesse como quisessem, ele cria um caminho para salvar a humanidade. Esse caminho que ele criou para salvar a humanidade foi inaugurado por Jesus. A Terra, ela rebelou contra Deus. Nós sabemos que nas criações de Deus não existe só a Terra. Não existe só a Terra. O céu e a Terra. A Terra é apenas o estrado do meu pé. Nós acreditamos que ele mora na Terra. Nós acreditamos que Deus habita, ele tem os pés dele sobre a Terra. Mas na Terra faz tudo isso que está fazendo. Mas como pode Deus estar na Terra, morar na Terra, etc., e fazer tudo o que está fazendo? Pois está fazendo assim. Ele veio e não quiseram. Porque quando Deus for destruir a Terra, quando Deus for eliminar os pecadores da Terra, ele vai pegar a Terra boa, arrumadinha, etc., e devolver a Terra para o homem, o ser humano que ele criou. Ele não criou a Terra para destruição. Ele não criou a Terra para poder não ser habitada. Ele criou a Terra para ser habitada. Mas por enquanto, como está escrito, a gente não vê que as coisas estão sujeitas a Deus. Então ele subiu e deixou a igreja. A igreja que tiver juízo, a igreja que tiver juízo, vai submeter a Deus, dizer para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Nós vamos trabalhar, servir a Deus aqui, porque a nossa esperança é uma terra onde haja condições de vida. Nós estamos vendo que nós estamos numa terra onde não está existindo mais o quê?
Condições de vida.
Condições de vida. Vocês concordam? A Terra está se tornando um lugar inabitável. Por isso que Deus deixou o bolo. Então, tudo bem. A Terra é uma coisinha no universo. Mas é o jardim do Éden. Deus escolheu esse lugar para nele colocar o homem. Você não acha o ser humano lugar nenhum, não. É só na Terra. A Terra é a nossa habitação. Você concorda que se destruir a Terra, nós vamos habitar aonde? Então nós precisamos da Terra. Amém? Nós precisamos da Terra. Mas a Terra está sendo destruída. Então quando Jesus chegou, o objetivo era que ele reinasse. E se ele reinasse, não estaria a Terra nessa situação, não. Vocês concordam? Então ele falou: o meu reino é um reino do céu, é um reino de Deus, é um reino celestial. As coisas, o que eu vou ensinar para vocês, são coisas para vocês, são coisas do céu. O meu caminho não é o caminho de vocês, não. O meu caminho é um caminho reto, estreito, etc., justo, tá. Se vocês, mas o mundo não quis o caminho, o mundo não quis. Então o mundo, esse mundinho aqui, esse mundo aqui, não quis o reino de Deus, não quis o governo de Deus. Só isso. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha domínio sobre a Terra. Tá, vocês estão ajudando o meu raciocínio? Isso não quer dizer que Deus não tenha domínio sobre a Terra.
Tanto se a gente pedir, interfere.
Exatamente. Ele não tem domínio, ele não perdeu o domínio. Ele continua tendo domínio sobre a Terra. Ele está vendo as coisas acontecer. Lembra quando Sodoma e Gomorra ele viu? Aquilo ali é um exemplo. Ora, o que eu fiz com Sodoma e Gomorra, eu posso também fazer com Rio de Janeiro, com São Paulo, eu posso fazer com Goiânia, eu posso fazer com qualquer lugar, né? E esse governo de Deus, ele é eterno, ele é o domínio de Deus, é para todo sempre. No entanto, enquanto, por que que Deus não interfere? Por que que Deus não age? Ele está esperando ainda que a igreja seja salva, esperando que todos sejam salvos, esperando que o maior número possível de pessoas sejam salvas, porque ele vai eliminar o restante. Então, ele tem ou não tem domínio sobre a terra?
Tem.
Ele não reina agora, mas ele deixou propositadamente. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Ele deixou propositadamente. Olha, se você não quiser, você tem o direito, é uma questão de justiça. Você tem o direito de não querer. Mas depois também você não vai ter direito de reclamar. Então, o que está acontecendo hoje? O que você vê essa terra que não submete a Deus? Você concorda que a terra que tem hoje, o mundo que tem na terra hoje, não submete a Deus? É, com exceção a você, que submete a Deus, que anda por caminho de Deus, que faz, que procura, vamos dizer assim, pelo menos você vai dizer: Senhor, todos os dias você, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve andar. Estando você sob meus olhos, eu vou te ensinar. Se você quiser, eu vou te ensinar. Se você quiser, eu ensino para você o que é justo. Se você quiser, eu preparo você para ser um dos meus herdeiros. Amém? Os herdeiros de Deus. Então nós temos muitas referências, muitas coisas aqui que eu poderia mostrar, não sei se a gente vai ter tempo, que mostra isso. Porque Deus reina, governa, tem domínio sobre o universo. Ele criou o céu e a terra. Ele não criou só a terra, ele criou o céu e a terra. Criou o homem. Criou também os anjos, arcanjos, querubins. Criou o próprio Satanás. Amém? Ele tem domínio sobre tudo. Ah, então por que que ele não interfere na terra? Por que que ele deixa a terra continuar nessa... Amém? Porque a terra não tem nada na terra hoje, vamos dizer assim, tudo que tem na terra hoje é animal e diabólico. A natureza humana hoje precisa mudar. Então não tem nada. Você fala, se Deus folgasse, a gente ia querer continuar aqui Pensa. O resto da vida, não. O resto da vida não, era nascendo, morrendo, sofrendo, nascendo, morrendo, sofrendo, nascendo, sofrendo, morrendo. Ia continuar isso. E nós destruindo a terra. Tem que existir um novo céu, uma nova terra. Tem que existir uma providência de Deus para mudar isso que acontece aqui na terra. Quando ele, então, terminar o tempo que foi determinado, tem um tempo, está lá em Daniel, um tempo determinado para deixar todo mundo fazer do jeito que quer. O STF, a Globo, os bolsonaristas, entendeu? Todo mundo fala, todo mundo dá opinião, todo mundo diz, todo mundo compra, todo mundo vende. E vocês estão vendo a Terra desse jeito? Vocês estão vendo o mundo? Dá para olhar um pouquinho? Dá para subir aí no perfil e olhar esse mundo que você está vendo? Que vai de mal a pior. Esse mundo aí não é reinado por ele, claro. Por quê? Porque ele saiu fora, pastor. Ó, eu e meus anjos vão sair. Vocês façam o jeito que vocês acharem melhor. Façam vocês do jeito que vocês acharem melhor. Quem acreditar em mim e fizer do jeito que eu oriento, do jeito que eu mando, que quiser o meu reino, o meu governo, quiser a minha ajuda, eu ensino, arrumo, vou salvá-lo. Quem quiser. Quem não quiser, paciência. Mas dá para ver isso? Dá? O que eu estou falando? Fala para mim, explica para mim.
Posso continuar?
Pois é, mas deu para entender o que eu falei? Que às vezes não deu. Se vocês não entenderam, os outros também não entenderam, não.
Eu entendi assim, que ele reina, mas ele tem interesse naqueles que querem ser reinados. Então, se você quer ouvir isso, se você quer entender, ele está ali para reinar. Mas ele não reina quem não quer ser reinado.
Tá, não... que eu... Mais ainda, vamos lá.
O que eu entendi foi o seguinte, pô, como você explicou, se minha é a terra e tudo que ela há, então quer dizer que é dele. Todo o céu, todo o universo, tudo foi ele, a terra, a estrada dos pés, a terra é uma pequena parte de todo o céu. Então tudo é dele. Então se tudo é dele, ele é o rei. Agora, o que acontece? Uma pequena parte, que é a terra, se rebelou contra o rei, que é a terra. O homem se rebelou contra o rei. A partir disso que começou toda essa confusão, essa bagunça, porque o homem se rebelou contra o rei. Mas o fato do homem ter se rebelado contra o rei não tira o reino do rei. Agora o que acontece? Deus vendo essa situação, mas da mesma forma, entendendo que ele queria salvar a humanidade. Queria.
Vendo, um parênteses aí, vendo que não foi assim totalmente culpa do homem essa rebeldia. Porque entrou nele um espírito.
Que ele foi influenciado, que ele foi enganado.
Isso.
Ele foi enganado. Então você vê, como o senhor falou, não foi uma coisa assim, só um erro do homem. Ele foi enganado. Ele foi enganado.
Ele foi mordido pela serpente. Então, entrou um veneno nele e ele foi mordido ali pela serpente.
E aí, Deus vem tendo misericórdia, porque ele é misericordioso, então ele falou: vou tentar recuperar eles, né? E aí, resumindo, então, a partir disso, como o senhor falou, Daniel falou, vai haver um tempo em que mesmo ele sendo rei, que é esse tempo agora, mesmo ele sendo rei, ele vai deixar eles andarem seus próprios caminhos, ou seja, faz o que vocês quiserem fazer aí. Mas vai existir uma hora que ele vai vir...
Terminar o tempo.
Que vai acabar esse tempo, então ele vai vir e tomar de volta, ou seja, ó, acabou a brincadeira, acabou a bagunça, é meu de volta. E vai destruir os que destroem a terra. Tem um versículo que eu falei, eu vou destruir os que destroem a terra. E aí, então,
pecadores, ele vai eliminar a palha e salva o grão. Os pecadores serão destruídos. Ele vai eliminar aqueles que não quiseram o caminho.
Então vai ter alguns que querem.
Tem.
Então eu não falei tão errado.
Né? Não, você falou certo. Você falou certo.
É igual você falou, Sodoma e Gomorra, ele pode destruir. Ele tem, como o falou, ele tem poder para interferir.
Mas lembra o que Abraão falou para ele?
Se tiver um justo.
O senhor vai destruir os justos com os injustos? Não. Ele não vai destruir. Então, nós, os que estamos na terra e queremos, isso não quer dizer que você faz tudo certo. Você quer. Você quer, você está lutando. O reino de Deus é alcançado com esforço. O caminho é estreito, apertado. É uma luta danada. O mundo nos ganha. Toda dificuldade que ele, Jesus, encontrou, você também pode encontrar. Então, o reino de Deus hoje na terra é constituído por aqueles que obedecem, aqueles que querem ser reinados. Isso não quer dizer que você não coma, não beba, não trabalhe. Não quer dizer que você não passe dificuldades, que você não adoeça. Só que você não estabeleceu uma justiça, você aceitou a justiça.
Não mudou os seus próprios caminhos.
Vamos olhar aqui, por exemplo, em Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Aí agora nós vamos mostrar alguma coisa interessante. Vamos lá. Isaías 45, 18. Porque assim o Senhor. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez, a estabeleceu, não a criando para ser um caos. Mas por que que ela está se tornando um caos? Né? Mas ele não criou a terra para ser um caos. Mas ela está se tornando um caos. Por causa do jeito nosso de viver, a maneira nossa de comportarmos. Aí entra, então, a ganância, todo o jeito contrário a Deus. Né? Então, ela está se tornando um lugar inabitável. Né? Eu ouvindo, falei, mas como choveu esse ano passado, né? Choveu muito. Mas choveu aqui para o nosso lado, parece que lá, Santa Catarina, não sei onde, ali no, até Foz do Iguaçu, por ali assim, parece que a seca. Eu fiquei assustado. Nós estamos vendo agora lá na Índia, parece que era hoje, na Índia, hoje.
Ciclone, né?
Hã?
Ciclone chegar aqui, evacuar, não sei quantos.
Lá, e o pessoal já passando problemas com a pandemia do coronavírus e tendo que fugir lá desse ciclone lá que vem. Quer dizer, a Terra está se tornando uma coisa estranha. Mas não é por causa do comportamento do homem. Né? Não tem gente aí falando até que supõe que o vírus tenha sido criado em laboratório. Você duvida que o homem seja capaz de fazer isso? Mas é um absurdo, mas é capaz. Eu até não quero acreditar nisso, não. Né? Nas coisas que nós estamos ouvindo e vendo. Mas foi a terra. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E ela vai ser habitada. Tá bem? Ele vai tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terra volta a ser o paraíso. Volta a ser o paraíso. Agora vamos lembrar: o ladrão e Jesus na cruz. O ladrão pergunta para Jesus: Senhor, lembra de mim quando você, o Senhor entrar lá no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo você vai estar comigo aonde?
No paraíso.
O paraíso. Ele não está no meio de nós? Ele está onde?
Paraíso,
no paraíso. Ele não está no meio de nós? Ele está onde?
No paraíso.
Então onde nós estamos?
No
paraíso.
Quer dizer,
nós estamos no paraíso, que é a terra. Só que material nós não estamos vendo ele nem o ladrão. Eles não precisam do que nós precisamos. Eles não participam do que nós estamos participando. Os anjos não acampam ao nosso redor? Os anjos não estão nos ajudando? Onde é que os anjos estão com eles? Aonde? No paraíso. E nós aqui nessa loucura, tá vendo? Querendo saber se o STF vai fazer, não vai, e tal, e etc. E tá aí um negócio aqui, outro ali, e corre, levanta cedo e corre até de noite, não. Não está se tornando um caos a nossa terra? Para nós? Para eles, não. Mas é por nossa causa que tem que limpar, tem que tirar o joio do trigo. Amém, gente? Me ajuda aí, ajuda. Eu concordo, fala aleluia, glória a Deus. Eu concordo, é isso mesmo. Tem que tirar o joio. Infelizmente, e olha que Deus está tendo muita paciência, não está? Muita paciência. Ó, melhorar, volta tudo novamente. Melhorar, volta tudo novamente. Aí depende, depois vai vir outra pressão. Vai vir uma pressão. E o homem cada vez vai destruindo, vai destruindo, vai enterrando gente viva, vai fazendo o que tem que fazer. E assim vai indo. A terra que ora existe, ela está reservada para a destruição daqueles que destroem a terra. Vai chegar um momento em que o reino de Deus, aí vem, aí quando Deus reina o mundo, o Apocalipse 19, fala, o reino do mundo passou, Apocalipse 11, o reino do mundo passou para o nosso Deus. Vai chegar um momento em que ele vai reinar, em que a igreja será literalmente reinada por Deus. Amém? Salmo 40, aqui voltando, nós não lemos o versículo todo, não lemos? O 45:18. Não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse mesmo Deus aqui. Jesus Cristo é esse mesmo Deus. Amém? Agora, um salmo interessante, que esse é o Salmo 145. Aí, se ficar ainda dúvida, o pessoal pode continuar me avisando que nós vamos ajudar a tirar a dúvida. Nós vamos ajudar. Esse aqui realmente é um negócio que esquenta a cabeça da gente. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Salmo 145, versículo 1. E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Não tem fim, não. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém? Versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Enquanto tiver gente na terra, enquanto tiver gente na terra, vai ter pessoas louvando, crendo, exaltando o Criador. Temos o Senhor, versículo 1, Rei meu. Mas hoje, não todos. Vai ter pessoas querendo, submetendo a Deus, dando glória a Deus, dando graça a Deus. Vai ter pessoas que teme a Deus e por causa disso luta contra o pecado, e por causa disso essas pessoas elas louvam, elas submetem a Deus, né? O versículo versículo 13, assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Todas. O teu domínio dura por todas as gerações. Então o reino de Deus, ele não tem fim. Mas volta a falar: e a terra? Por que está desse jeito? Eu já expliquei. Porque ele não pode obrigar as pessoas, porque ele fez, entregou na mão do homem, o homem entregou na mão do Satanás, por uma questão de justiça. Olha, eu não quero Deus, eu não quero ser guiado por Deus, eu não quero. Amém? Não é assim que está lá no não é assim que a gente entende que o homem peleja para poder fazer justiça? Não é dar à pessoa o direito dela ir e vir, dela fazer, da liberdade dela falar o que quer, está certo? Então ela tem liberdade.
Tá aí,
é uma questão de justiça.
Está aí o direito de fazer merda todo que quiser, né?
Pronto. Pode fazer o que quiser fazer. Não escolheu isso? Eu ponho diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição. Eu ponho diante de vocês, escolhe o que vocês acharem melhor. Amém. Salmo 145. Se quem quiser ler inteiro, ele é muito interessante. Amém? Pode ler ele inteiro, não tem problema não. Né? Bom, vamos agora entender uma outra coisa. A terra é uma herança. Deus prometeu a Abraão a terra. A terra é uma promessa de Deus. De quem é a terra? Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, Cristo, a terra. Cristo é sua cabeça, de todo o corpo. Então os descendentes dele, a terra, nós somos os herdeiros. Vamos pegar uma parábola aqui interessante. É Lucas 20. A terra é nossa. Então não precisa você ficar preocupado em comprar lote e não sei o que, em fazer e construir, porque você não tem vida eterna. Não adianta você comprar as coisas, você vai deixar aí. Para que se a terra é sua? Tendo que comer e vestir? Pronto. Nós estamos. Não está bom demais?
Demais.
Não é? E aí, presta bem atenção nisso aí. A terra é minha.
Tem um versículo interessante que fala assim, ó, pela fé, falando de Abraão. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia.
Como em terra alheia. Como se fosse uma terra alheia.
Ele já estava, mas não sabia que era terra.
Entendeu? Muitas vezes eu falava para ele. Aquele trecho que eu mandei de Jacó, que Jacó falou, né, viu os anjos subindo e descendo, ele falou, nossa, eu não sabia que é a casa de Deus. E botou uma pedra lá e chamou a pedra de Betel, né, que é, Betel significa a casa de Deus. E os anjos subindo e descendo. Onde que ele estava? Ele estava lá no campo. Lá no morro, lá um lugar onde ele escolheu para dormir, que ele estava sozinho. E ele sonhou que os anjos subiam e desciam. A terra onde ele estava é a terra onde nós estamos. E os anjos estão aí. Né? A terra é o estrado dos pés, é onde Deus mora. Onde Deus habita. Por quê? Porque onde está a igreja, onde está o povo, onde está ele, Jesus, ele está aqui, no nosso meio. Outro dia nós não falamos? Em nós e entre nós, ele está fisicamente entre nós, os pés dele estão aonde?
Aqui na terra, aqui.
É. O extrato dos seus pés. Lembra daquela visão do Arthur? Da tromba, a onça, o leão, né? Os bichos, tudo ali, com ele ali e então. Tal. Só falta acreditar, mas isso. Tá vendo? É. Eu não vejo ele, mas ele me vê. Os justos. Não tem ninguém voando, não. Está todo mundo aqui não. Como você acha que tem gente em Marte, em Júpiter? Não. Eles estão no nosso meio. Nós é que não vemos. Mas o dia que você sair do corpo, você vai estar com eles. O dia que você sair do corpo, o ladrão, Jesus sofreu. Hoje mesmo, que Jesus sabia que ele ia morrer lá, naquele dia. Hoje mesmo, você sair daqui, nós vamos estar juntos. Esse negócio de subir é para mostrar para a gente que o céu, então, ele não foi para o céu, ele desapareceu. Ele não foi para o céu, ele desapareceu. Não é bem isso. Amém, gente? Eu queria que você, né, se entendesse. Está entendendo? Sim, tá, né? Então vamos lá. Primeiro assim. Edificar a igreja. Ele tem a pá na mão, ele vai limpar a sua eira, ele vai tirar os pecadores, né? Eu falei Lucas 20, 14, foi? Esqueci, estava esquecendo aqui. Lucas 20, 14. Mas quando, só o versículo, só para poder mostrar, porque não dá tempo, senão é tão, o tempo acabou, né, Andal?
Se for uma hora, você tem 10 minutos.
10 minutos aí. Mas quando os lavradores ouviram, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa. Né? E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha, o dono da vinha? Virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. Né? Então, adiantou matar ele? Não. Não adiantou matar ele. Por quê? Porque ele tem vida eterna. Então, quando ele, o senhor da vinha, que lançaram fora, o herdeiro voltar, vai acertar contra com esses que o mataram. vai acertar a conta com esses lavradores que não querem, não quiseram ajudá-lo. Então, nós estamos aqui para ajudar o Senhor, para edificar a igreja, né? Isso se o mundo deixar, né? Amém. Outro lugar, agindo eu, quem impedirá? Apocalipse 11, 2: destruirá os que destroem a terra. Judas, capítulo, versículo 5: destruiu todos os que não creram. 1 Coríntios 3, 17: se alguém destruir, o santuário de Deus, Deus destruirá, porque eu sou o santuário de Deus. Então eu tenho que me cuidar. Deus não me criou para mim, para perdição. Amém. Vamos ler ainda para a gente ainda finalizar. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. A gente lê, eu já expliquei tudo, mas a gente lê é para que você, terminando a noite e tal, pegue, interesse pouco. Não estou falando, a terra está acabando, está em um caos, a coisa está indo, e o reino de Deus está chegando ao fim. Deus está, o limite está chegando ao limite, né? Romanos capítulo 4, versículo 13: porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Amém? Herdeiro do mundo. Romanos 8, 17. Só Abraão. Romanos 8, 17. Versículo 16: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos ler mais uma vez? O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se esses filhos, também herdeiros. Isso significa que a terra é nossa, porque nós somos os herdeiros. Amém? A terra é uma herança do povo de Deus. Aí, será que não compensa você fazer um esforçozinho e se tornar filho de Deus? Não compensa você fazer. Por isso que Jesus falou: melhor que o homem perca tudo, mas que ele herde o reino de Deus. Porque o reino de Deus, literal, vai ser aqui na terra. E você vai ter vida eterna. Priscila, no reino de Deus não tem como arrumar a cabeça. Não vai ter que fazer o mundo. Não tem que ficar. No reino de Deus não tem essa escravidão. Nossa, aqui não. Deus vai nos libertar totalmente. Não tem casamento.
Aí é.
No reino de Deus não vai ter. Esse sofrimento que nós temos aqui por causa de filho, marido, mulher. de casa, de tal, de conta para pagar. Então, imagina. Aqui está dizendo que a aflição desse tempo não pode comparar. Amém.
Você mesmo.
Então, qual foi o erro do homem? Não se submetendo, não se sujeitando à justiça de Deus, estabeleceram sua própria justiça. Por isso, então, hoje, a gente deseja, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Abra os meus olhos. Deus pegou os discípulos e disse, ó, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos lá. Quem sabe ele vai querer. Quem sabe ele vai acreditar na nossa pregação. Quem sabe ele vai dar ouvido a nós e vai querer o reino de Deus e vai entender que o reino do mundo não presta, né? O último versículo, Apocalipse 11. Mas se ainda tiver mais ou menos grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Amém? Tá. Deu para entender? Tá. Concluir. Fala para nós o que você entendeu, então. Você fala só o que você entendeu, tá bom demais. Bem pequenininho assim, bem pequenininho.
Você já resumiu uma hora o que você estava falando.
Pois é, uma hora.
Não faz.
Aí você pega e fala, não. Realmente. O que você entendeu?
O senhor falou sobre a questão do reino de Deus, onde Deus reina. O senhor falou o que por exemplo, o que estou escutando aqui, eu estou perdendo um pouco assim. O senhor falou sobre, por exemplo, tanto que a terra é pequena, a parte de Deus. O senhor leu diversos versículos testificando o que o senhor está falando. E eu acho que ficou bem claro. O senhor bateu muito em cima sobre o reino de Deus, e onde que ele reina, e como que ele reina, e quem que ele reina. Eu acho que ficou bem, é bem fácil de visualizar, pelo menos hoje está bem tranquilo da gente entender isso. Amanhã talvez eu esqueça, mas foi basicamente o tema central foi, que eu percebi foi sobre o reino de Deus.
Amém. E a Suzana? Já está falando, né?
Se o senhor já começou dizendo que teve dúvidas, né? Que ocorreram perguntas a esse respeito, eu acho que já ficou melhor para a gente entender que o reino de Deus existe e que
ele tem domínio sobre.
Tem domínio, muito importante isso.
Quer dizer que não está acontecendo isso aqui?
Sim, é, ele tem conhecimento.
Recentemente, não teve uma pessoa, inclusive morreu,
foi.
Que falou que parece que Deus não existe, ou então ele.
É indiferente. Ou ele é indiferente.
Ele é indiferente ao que acontece. Não, ele não é indiferente ao que acontece. Ele vê tudo isso aqui com muita tristeza. Mas não, ele deixou um caminho, deixou tudo. Pra... Agora, se a pessoa não quer, né, é isso que esse é o ponto principal. Por isso que está hoje falando lá. Quem quer, pega a sua cruz e siga. Quem quer ser reinado por Deus? Pede. Senhor, ensina, guia, reina. O que custa? Então esse é o problema. Quem quiser ser reinado por Deus vai pedir. Quem quiser né, vai querer, vai mostrar para Deus, manifestar o seu desejo. Por isso que João Batista falou: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão querendo. Porque fugir da ira, a ira vai separar os pecadores. A ira vai tirar os que não quiseram ser reinados. A ira vai queimar a palha. Olha, é uma moinha que o vento vai levar. Concluímos.
Interessante. É isso aí. E que o que Deus tem falado muito com a gente esses dias. Hoje nós comentamos na Siga, reunindo todo mundo para falar sobre o reino de Deus. E eu tenho certeza, assim, que ele reina, tenho certeza que ele vai reinar os que querem ser reinados. Isso sabendo estar apta ao reino de Deus. Eu vou fazer isso para ele, nosso querer. E pedir, o senhor falou, pedir. Nós discutimos hoje lá. Se, por isso é que Deus dá sonho. É por isso que Deus fala assim, numa live, numa conversa, numa música. Porque ele fala.
É porque nós estamos querendo, né?
É porque ele fala com quem pede, com quem está querendo. Agora, é impossível ele falar se não existe o menor interesse da nossa parte.
Amém. Amém. O próprio Jesus, quando criou esse caminho, como ele inaugurou esse caminho, né? Você olha como ele fez. Ele falou: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Ele se ofereceu para ser
reinado.
Né? Faz em mim a tua vontade. Quando ele fala: uma comida eu tenho que comer, quer fazer a vontade de Deus, significa que ele estava submetendo ao governo de Deus. É quando ele fala: eu não faço, eu não posso de mim mesmo fazer nada, mas eu faço aquilo que o meu Pai me ensina. Significa que ele estava submetendo ao governo de Deus, a cabeça, o chefe nosso, o Senhor nosso, o principal da igreja. Submeteu a Deus, nós também vamos fazer a mesma coisa. Esse então é o reino de Deus na terra. Todos estão convidados para participar da mesa do Senhor. Todos estão convidados a participar dessa festa que é a boda do Cordeiro. O convite foi dado a todo mundo, quem quiser participar dessa festa. Saiu lá convidando. Então, depende única e exclusivamente de você. Bate na porta. Mesmo que você pense: mas eu sou o pior dos pecadores, eu não tenho direito, eu não entendo. Não interessa. Você não precisa de nada disso. Você precisa de Deus. Só: Senhor, eu não sei, eu sou pequeno, eu sou o menor, eu não estou, o maior dos pecadores, eu não entendo, não consigo, mas não tem nada que atrapalha quando você quer Deus. Não tem nada. Deus é poderoso para fazer de você o que ele achar que deve fazer. Tá bem? Vamos então encerrar. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, nosso Senhor, nosso Rei, abra, Senhor Deus, cada vez mais os olhos do nosso entendimento. Ensina, meu Deus, o caminho. Tu és a porta. Tu és o caminho. tu és a verdade. Ajuda-nos te encontrar, ajuda-nos te buscar, porque quando nós o encontrarmos, o acharmos, ou quando nós formos achados por ti, certamente os nossos pés já estarão sobre a terra prometida. Os nossos pés já estarão sobre a que o Senhor prometeu, sem a presença do mal, do acusador, sem a presença, meu Deus, dos destruidores. Da inveja, da ganância, do ódio, da vaidade, sem a presença, meu Deus, da usura, da infidelidade, do ódio, sem a presença da guerra, da inimizade. Só o Senhor, só o Senhor Deus, haverá um só Senhor, haverá uma só fé, um só coração, e não a confusão que se vê nos dias de hoje. Venha a nós o teu reino. A única esperança nossa, Jesus. A esperança nossa, Senhor, é o teu reino. O Senhor é a nossa salvação. É a nossa esperança. Amém. Amém.
Just
Então estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.